Minas, e nós gostaríamos que o senhor contasse para a gente aí alguma curiosidade sobre ele.
Com prazer, meu neto. Eu fui realmente muito ligado ao presidente Bernardes. Ligado em amizade e confiança. Eu fui um grande admirador dele, porque era um homem correto, sério, honesto e, sobretudo, altamente patriótico. Governou esse Brasil com o Estado com muita honestidade. E eu posso dizer o seguinte, eu vou lhe contar um fato que aconteceu. Ele se achava preso, ele veio do exílio e ficou preso no Rio de Janeiro. Mas um dia ele desobedeceu às ordens de Getúlio de ficar lá e veio para a fazenda dele em Ponte Nova. E ali se instalou e ficou. Ele tinha por homenagem a fazenda para ele viver. Eu ia toda semana lá, falava com ele e às vezes dormia lá. Uma das vezes eu fui lá e falei com ele, doutor Arthur, eu vou amanhã para o Rio, o senhor quer alguma coisa para o seu filho dizer? Isso eu quero sim. Você diz a ele que eu estou aqui isolado e ausente de tudo, não tem notícia nenhuma dos acontecimentos, porque o presidente Bernardes era um permanente conspirador. O senhor então diz, você diz ao Artuzinho para ele mandar notícias. Eu viajei no dia seguinte, fui ao Rio. E o Arthur morava lá em Copacabana, à noite eu fui lá e falei com ele, olha Arthur, seu pai manda dizer a você que ele quer notícias. E só foi muito bem, bom você chegar aqui. Você vai levar notícias. E começou a escreveu umas páginas. E leu então as páginas. As páginas continham, era um relatório completo de toda a conspiração organizada. Ele leu, releu, era muito grande, muita coisa.
E que conspiração era essa?
Era conspiração contra o Getúlio, né, contra ele, estava no poder, era ditador. Então, eu digo, Arthur, eu não levo essas coisas escritas, não. A vigilância é muito grande. Eles me prendem no caminho e ficam ao par dessas coisas todas que eu não levo, não. É melhor você repetir, até eu decorar. Eu decoro e chego lá, dou notícias a ele. E ele então lia, eu fiquei lá mais de 2 horas e guardei o que ele queria. Era o seguinte, era a conspiração já organizada. O chefe da conspiração é o general Castro Júnior. Ele diz ao papai, general Castro Júnior, e os comandantes das regiões de Minas, São Paulo, e Pernambuco, todos estão de acordo. E o brigadeiro é o chefe da aviação e também está inteiramente de acordo e está trabalhando muito. Então, agora você diz a seu pai que o Plínio Salgado, chefe dos integralistas, me procurou e me falou, olha, eu tomo parte na conspiração com os meus adeptos e não tenho interesse em exigir coisa nenhuma, porque eu quero é só poder continuar a minha pregação. Mas todos estão de acordo, mas há uma ala exaltada dos integralistas que quer a todo momento precipitar a repulsão. Está difícil, muito difícil conter esta ala exaltada. Eu tenho medo desta ala precipitar movimento. De fato, está tudo combinado. E o chefe da aviação, se encarrega de avisar a todos os regimentos, a todos os quartéis, a hora do início da revolução.
Quem que era o chefe da aviação?
Hein?
Quem era o chefe da aviação?
Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, assim estava combinado.
Aí o senhor levou a carta?
Hein?
O senhor decorou a carta?
Eu decorei a carta. Decorei a carta e trouxe, sabe? E chegando aí, contando, entregando, falando com o doutor Arthur sobre o movimento todo, estava tudo integrado, tudo seguro, que o Getúlio não tinha por onde sair. Eu contei tudo com o doutor Arthur. O doutor Arthur recebeu a notícia com uma alegria, sabe? Isso, tomara. Bom, e eu combinei com o filho dele que a hora da... O dia de romper o movimento seria avisado Bernardes com antecedência. Assim combinamos um meio mnemônico para avisar o doutor Arthur Bernardes. E eu fiquei aqui na expectativa, 15 dias, 20 dias, nada de vir. Uma bela noite, abro o rádio, aos integralistas cercando o Palácio Guanabara, querendo prender o Getúlio. O Getúlio e a guarnição lá dentro resistiram. E os assaltantes foram derrotados. Muitos presos. E o tenente Burnier, que era o chefe, foi preso. E, naturalmente, contou. O que seria o movimento da Revolução. O certo é que, 2 dias depois, eu pego os jornais e vejo Castro Júnior, general Castro Júnior, preso. O brigadeiro destituído do comando da aviação é nomeado chefe do Correio Aéreo. O general Lúcio Esteves, de Minas Gerais, exonerado do comando. O general de São Paulo, que eu esqueci o nome agora, exonerado. E o de Pernambuco, era o Firmino Borba, não sei, também exonerado.
Todos os conspirantes,
é?
Né? Todos que estavam conspirando.
Todos ligados, todos faziam parte da conspiração. Então, no mesmo dia, no dia seguinte, cedo, eu tomei a motocicleta e fui ao presidente Bernardes. E agora, doutor Arthur? Levei os jornais. Tudo perdido. Ele disse, mas nós recomeçaremos tudo de novo. Falei, é muito difícil, mas já temos de recomeçar tudo de novo. O Getúlio não pode governar isto, porque o Getúlio assumiu, Paulinho, o governo, um golpe revolucionário, e começou a governar o país. E chamou o Francisco Campos, que era tido como o maior doutor de leis de Minas Gerais, era deputado, e falou com ele: você prepara uma constituição, uma carta para eu governar esse país. E o Chico de Campos preparou a carta, uma carta, disse que até muito bonita, muito bem feita. Mas eu li, eu tive notícia dessa carta e falei ao doutor Arthur: bonito, doutor Arthur Bernardes, mas eu acho que ele devia terminar assim: l'état c'est moi.
Vovô, depois que a Revolução foi desmembrada, vô, o Getúlio resolveu levar o presidente Arthur Bernardes para o Rio, preso?
Ele foi preso, quando a Revolução foi derrotada, ele foi preso. Preso, daqui seguiu para o Rio de Janeiro, e lá ele foi deportado para a Europa. Mas daqui aconteceu o seguinte: ele foi preso, depois de alguns dias, quando foi vencida a Revolução Paulista, que ele tinha aderido à Revolução Paulista, chamada Revolução Constitucionalista, ele foi preso. Ele teve um refugiado na fazenda do Oswaldo Lana. Teve escondido lá durante esse período. Depois, ele veio, terminada, perdida a Revolução, ele veio e entregou-se à polícia. E foi então, ficou preso aqui um dia ou dois e levado para o Rio.
Mas espera um minutinho, vou esclarecer uma coisa aqui. Então não foi depois que descobriram o plano da Revolução?
Antes foi a primeira Revolução, essa que eu estou contando é a segunda.
Mas quando eles descobriram o golpe que eles queriam, os integralistas e mais o pessoal que o senhor falou, que ia destituir o Getúlio, não é mesmo?
Sim.
Quando eles descobriram esse plano, eles deixaram o Arthur Bernardes quieto?
Ele continuou aqui preso.
Continuou aqui na fazenda?
É, porque ele não tinha assim, uma participação evidente, vista, sabe? Ele participava, mas...
E depois disso, então, houve a Revolução Constitucionalista?
Antes disso é que houve a Revolução Constitucionalista, foi a primeira.
E a de São Paulo, qual foi?
Pois é, que foi a de São Paulo. Ele foi preso, então, sabe? E aqui esteve preso. Tem uma passagem aqui que está no hotel preso, eu fui lá, fiquei perto dele. Ele diz: olha, você já viu? Estou preso. Agora, não sei para onde vou, mas eu quero que você saiba e todos os amigos saibam que eu sou católico praticante e jamais me suicidaria. A minha vida corre muito risco daqui para o Rio, e de fato corria, porque em Petrópolis eles quiseram arrancá-lo à força. Mas o delegado que o conduzia fechou as portas, janelas do carro e garantiu com dois revólveres: aqui ninguém entra, é um prisioneiro de Minas para ser entregue às autoridades do Rio de Janeiro. Ninguém entra. Conta que os guardas marinhas queriam pegar ele lá para matá-lo, sabe? Aliás, já tinha ameaçado.
Ele saiu daqui de trem?
De trem.
Saiu preso de trem de ferro?
De trem de ferro.
Vovô, situa pra gente aí essas duas revoluções aí, que tá meio embolado esse negócio.
Do Brasil. Eu sou muito esquisito, mas vou contar. O Brasil vivia num regime constitucionalista. Republicano. Havia as eleições de 4 em 4 anos para a substituição dos presidentes. Houve então a eleição para substituir o Washington Luiz, que era o presidente da República. Houve então uma eleição. E foram escolhidos 2 candidatos. Um de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, outro de São Paulo e muitos outros estados da federação. E feita a eleição, saiu vencedor o candidato paulista, que era o...
Júlio Prestes.
Júlio Prestes. E o candidato mineiro do Rio Grande do Sul, que era o Getúlio, foi derrotado. E Minas e Rio Grande do Sul não se conformaram com essa derrota. Não quiseram que o... Júlio Prestes tomasse posse. E não tinha jeito senão uma revolução. Então, Minas e Rio Grande do Sul prepararam uma revolução, uma verdadeira guerra de apoio ao Getúlio. E houve então os exércitos, as Forças Armadas organizadas, defendendo Getúlio, o outro defendendo São Paulo. E Minas marchou, São Paulo também marchou, em direção ao Rio de Janeiro, para dar posse a Getúlio. Para impor Getúlio como ditador, com certeza, né? Ele perdeu. E triunfaram, houve combates, mas Minas e Rio Grande do Sul triunfaram. E o Getúlio, então, foi colocado como presidente da República. Mas ele entrou dessa maneira irregular. E o que ele preparou então é o seguinte: eu preciso de uma carta agora para governar esse país. Chamou o Chico de Campos, o Chico Ciência, organiza uma carta aí constitucional para governar esse país. O Chico Ciência então fez a Constituição, a nova Constituição, em que ele podia fazer tudo, não é? Que até ele faria com o Bernardo. Está tudo muito bem feito, mas que ele devia terminar a carta assim: letar semua. O Estado sou eu. É meu, eu sou eu. Sou eu e tudo. Não sabe? Compreendeu?
Compreendi. Foi aí então que
começou a vida do Getúlio. O Getúlio ficou no poder 20 e tantos anos, né? O Getúlio ficou aí e teve a preocupação de alijar, anular todos os companheiros que tinham prestígio. Para ele, começou a haver discordância, ele disse: eu tenho que ficar governando sozinho. Logo alijou Bernardo, alijou Antônio Carlos, alijou companheiros dele e outros de muito prestígio, viu? E ele ficou sozinho na arena como ditador. Entendeu bem? E no fim de certo tempo, eles organizaram então um plano para depor o Getúlio, não sabe? Para depor o Getúlio.
Aí que entram os integralistas.
Não, meu filho, antes ainda não entrou integralista. E depuseram o Getúlio, meu filho. E depuseram o Getúlio, viu? O Getúlio, presidente, foi deposto, não sabe?
Por quem?
Deposto por... pelas Forças Armadas, viu? E pelos inimigos, pelos políticos que ele alijou, não sabe? Foi deposto. Houve até um golpe militar e o Getúlio foi afastado do poder. Voltou para São Borges e lá ficou. Só recebendo telegrama de apoio, uma coisa medonha.
E quem assumiu?
Quem assumiu no lugar do Getúlio?
É.
Deixa eu pensar. Estou me lembrando quem foi colocado lá no lugar do Getúlio. Não me lembro se foi do militar, não me lembro. E o Getúlio foi embora para São Borges, para a terra dele. Lá em São Borges ele ficou uma temporada. E o seu prestígio subindo, subindo cada dia. Foi subindo, subindo cada dia. Tanto que houve eleição, ele ganhou, meu filho, com a maioria absoluta para presidente da República. Ele já entrou eleito presidente da República. Entendeu? Aí é uma confusão que não convém você botar não, viu? Só põe aquele fato com relação à minha pessoa. Dá muita confusão aí. E eu mesmo estou confundindo, sabe? Não pode. Põe não. Depois o Carvalho pode falar aqui, a gente pode repetir. Assim não dá certo não, porque fica mentira também no meio, né?
Quem é que trabalhava com o Júlio Prestes, que o senhor falou?
Hein?
Quem é que falou que o Júlio Prestes era muito eficiente?
O seu Carlos, meu sogro, trabalhou com ele, sabe? Era engenheiro lá de uma estrada. O seu Carlos disse que era um grande homem. Ele foi um grande governador de São Paulo. Formidável. O Bernardes coçava a cabeça, maior eu, político, foi deixar São Paulo, deixar uma coisa.
Júlio Prestes.
Que o Bernardo dizia, o Getúlio é um homem interessante, preguiçoso como ele só. Ele tinha, como é que é, uma preguiça mental doentia. Ele, Bernardo, falava, tá? Entendeu?
Não pensava, não.
Era danado, ele fazia aquilo de propósito, né? Ele governou esse país 20 e tantos anos. Ele declarava que havia eleição, começava o trabalho, indicou Zé Américo, outro indicou Eduardo Gomes, não é? Indicou ele. O Zé Américo foi ministro dele, era um grande homem, Zé Américo, sabe? Ele indicou, começaram um partido apoiando um, outro apoiando o outro, compreendeu? Na última hora, antes da eleição um pouco, ele deu golpe militar, não sabe? Deu golpe militar, fechou o Congresso, fechou tudo, entendeu? É uma maquiavel terrível, o Getúlio, sabe? Mas essa parte política, vamos parar.
Depois nós vamos gravar aquela do embarque do Arthur Bernardes para o exílio, do tiroteio com o Arthurzinho. Como é que foi mesmo?
Ah, meu filho. O Bernardes estava preso, ele ia ser deportado. Então foi deportado. Mas foi avisado. Está gravando, não está?
Tá não.
Foi avisado que ele ia ser morto. Que ele entrasse ao lado, fosse de lancha, não entrasse pelo cais do porto. Ia para, né? Chega?
Não, não está gravando, não. Conta para Adriana.
Então o Bernardo foi de lancha e entrou no navio, sabe? E eles viram o Bernardo lá, deram viva lá do aeroporto, o Bernardo na sacada do navio. E o filho do Bernardo estava cá no cais do porto também, não estava no cais do porto, no meio do povo. Começou a dar viva o Bernardo, começou aí uma bagunça danada, sabe? E houve um tiroteio, sabe? Eles viram o Bernardo e começaram a tirar dele, sabe? Deram muitos tiros.
No filho, né? No Arthurzinho, né?
No Arthurzinho. Era muito tiro, ele escondeu atrás de uma pedra, tá assim, arrancou dois revólveres, e deu, descarregou. Aí saíram, acabou, entrou a polícia, fugiram e tal. E Bernardo ficou ferido, Bernardo filho, um tiro no braço, um tiro na perna, ficou ferido. Foi levado para o hospital. E chegou lá no hospital, o chefe do hospital socorro, conhece direito, falou, você não fica aqui não, procura outro hospital, que aqui já tem dois mortos que vieram de lá. Nesse conflito morreram dois. E falam isso. Supõe que seja outro vizinho. Sabe?
Que matou os dois.
É.
Ele era muito bravo,
ele
né?
Ele é muito bravo. Valente, fundado. Não perguntei, não quis negar nem afirmar. Uma vigilância danada, sabe? Eu cocei a cabeça, falei, bonito, hein? Estou preso também. Quando ele falou, para que eu não estou aí não, para que eu não estou aí não. Então falou com ele assim, não, ele não está, ou ele saiu. E os policiais desceram, ficaram não sei aonde, e o Antuzinho entrou por um corredor assim, foi, e foi para a embaixada do Chile. O embaixador era o Videla, sabe? Muito amigo dele. Quando ele era apertado, ele corria para lá, né? Ficar garantido, né? Embaixada estrangeira, né? Ele corria. E então foi para lá. E depois mandou-me buscar, sabe? Eu fui para lá. E lá fiquei até a madrugada jogando, e eu lá fiquei com um sapo. Era o dia seguinte que eu saí de embora, de só.
Hoje é dia 3 de agosto de 1986. Quem fala é o Paulinho. Nós vamos fazer uma gravação de algumas memórias do vovô.
Nesta manhã de agosto, muito friorenta, antes de levantar-me, eu me pus a fazer algumas reflexões.
Agora, o vovô vai nos contar um caso verídico sobre o nosso ex-presidente, o senhor Arthur Bernardes.
Arthur Bernardes, presidente da República, a quem eu estive ligado por graça de amizade, tinha muita amizade a meu tio Chiquinho, que era um fazendeiro aqui. Era uma pessoa das mais amigas que o presidente Bernardes teve. E toda vez, mesmo no Palácio Catete, que eu visitava, a primeira pergunta que ele fazia era, como vai o Chiquinho? E uma das vezes eu fui com ele à fazenda, e foi também o general de Santa Cruz, seu ajudante de ordens. Chegamos pela manhã, ele almoçou lá. E após o almoço, ele saiu pelo terreiro. E o meu tio Chiquinho saiu, ficou na portinha, na escadinha da casa dele. E o Bernardes andava sozinho pelo terreiro. E o general Santa Cruz ficou guardando ele de longe. O presidente Bernardes depois voltou e disse, oh, Chiquinho, gostei de ver a sua selva. Porque está com uns porquinhos muito bons, gordos. De Chico falou, ele era gago, falou, quer meu filho, quer aquilo é para a despesa. Bom, e virou e disse para o presidente Bernardes, pôs a mão no ombro dele, depois a mão na cabeça dele, e gaguejou assim, quer meu filho, larga aquele emprego que você tem lá. Você já está muito bem. Você ganha bem, já ganhou muito dinheiro. Você volta, você gosta de roça. Compra umas fazendas aqui e fica aqui vivendo cá com nós. O presidente falou, ah, Chiquinho, eu não posso. Eu não ocupo um lugar, um mandato conferido pelo povo, não pode. Que meu filho, que pode sim, sabe? É melhor ele lidar com pouca gente do que lidar com um dom desse, gente. Vem pra cá, porque aí que aqui você liga com menos gente e você vai ser muito mais